Divino Ronaldo, a voz do campo.
Seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para a nossa audiência. Na Rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no campo, apresentação de Divino Ronaldo. Apresentação de Divino Ronaldo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado, meu povo. Estamos começando mais um Morada no Campo, encurtadíssimo, né, por causa desse horário eleitoral que está roubando aí, tirando um pedação do nosso programa. Para falar o seguinte, eu vou começar rapidinho, eu vou trazer a nossa entrevista de hoje com o Dr. Henrique Medeiros, e nós vamos falar a respeito do ITR. Nós estamos no mês da declaração do ITR. Termina o prazo no próximo dia 30 e ele vai trazer dicas preciosíssimas para vocês.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
A Soma Fértil está sempre ao lado do produtor rural. E a Massey Ferguson conta com o que há de melhor para o campo. Sempre aliando qualidade, confiabilidade, economia de combustível e tecnologia embarcada. Contamos com tratores, plantadeiras, colheitadeiras e pulverizadores à pronta entrega para renovar e ampliar a sua frota. Amigo produtor, o melhor custo-benefício para você é na Soma Fértil, sua concessionária Massey Ferguson em Rio Verde. Ligue 3611-3300.
Morada no Campo. Entrevista.
O meu entrevistado de hoje será Henrique Medeiros, que é advogado especializado em agronegócio. É parceiro nosso de muitos anos. E o tema da nossa entrevista de hoje será declaração do ITR, Imposto Territorial Rural. Meu amigo Henrique, como é que você está? Tudo bem?
Bom, Divino. É um prazer estar sempre com você, né? Essa parceria nossa aí de longa data.
Olha, você está aqui já tem bastante tempo mesmo, toda quarta-feira, e é muito bom ter você aqui, porque você é muito preciso nas pontuações que você faz. Eu agradeço muito essa parceria. Vamos falar hoje ITR, então. Eu sei que imposto é uma coisa que ninguém gosta muito de falar, mas é importante nós falarmos para esclarecermos as dúvidas. Henrique, o que é o ITR e quais são os contribuintes desse imposto?
Divino, em linhas gerais, o ITR é o Imposto Territorial Rural. Só para a audiência entender de forma bem simples, seria o IPTU da fazenda, né? Então, é o imposto cobrado sobre a propriedade do imóvel localizado na zona rural de cada um dos municípios, né? É o imposto que ele tem como contribuinte a pessoa que é o efetivo proprietário daquela área ou o usufrutuário, né, também pode ser contribuinte do imposto, ou aquele que detém a posse do imóvel por qualquer título. Imagina que você tem um imóvel rural, você fez um contrato aí há muitos anos, você nunca obteve o registro, a escritura pública e o registro dessa escritura pública no seu nome, e você poderá, por exemplo, pleitear a regularização desse imóvel por meio de uma ação de uso capião. Você pode sim e deve, né, declarar o Imposto Territorial Rural no seu nome como posseiro dessa área.
Perfeito. Esse ITR, Imposto Territorial Rural, ele foi criado com qual objetivo, Henrique?
Olha, Divino, a objetividade do próprio imposto, ele é um imposto que a gente chama de extrafiscal, né? Ele não tem uma arrecadação fiscal engessada. Então, o dinheiro do ITR, ele entra nos cofres públicos e ele pode ser utilizado para qualquer despesa pública que se fizer necessário, né? Então, assim, a gente fala que é uma verba pública livre, ela não é engessada. E a proposta do ITR é desincentivar grandes propriedades apenas para fins especulativos, né? O ITR, a alíquota dele funciona: quanto maior o imóvel, maior a alíquota, E quanto menor o grau de utilização, também maior vai ser a alíquota. Ou seja, ele desincentiva aqueles latifúndios improdutivos. O proprietário, quando ele vai declarar o ITR, quanto maior o grau, aplicar a alíquota, consequentemente, menor será o imposto que ele terá que pagar. Ao fim do dia, você tem que aqueles proprietários que estão declarando o seu ITR, quanto mais você explorar a terra, a capacidade da terra, menor vai ser o imposto que você paga. Então, é um imposto que veio para desincentivar os latifúndios improdutivos. E para que aquelas pessoas que têm alguma propriedade rural, que elas efetivamente dêem a destinação, cumpram a função social daquele imóvel rural.
Vamos pegar, por exemplo, a pecuária. Muita gente ainda tem aquela pecuária extensiva, né? Onde tem lá uma cabeça de gado por hectare e tal, apesar que isso está mudando, até porque está ficando economicamente inviável, né? Mas nesse caso, mesmo tendo essa utilização que, digamos assim, não seja a melhor possível, é considerado produtivo?
Os graus de utilização do imóvel, eles têm escalas previstas na própria lei do ITR, que é a lei 9393 de 1996. Então, quando você abre o programa do ITR, que você declara lá quem que é o proprietário, o CPF, qual que é o imóvel, a área do imóvel, a localização, qual que é a finalidade de exploração, se é lavoura, se é pecuária, se é civil, silvicultura. Quando você clica lá na pecuária, você coloca lá a área da pecuária que você está explorando, ele vai abrir um outro campo que você vai declarar qual tipo de pecuária que é. Se é uma pecuária de grande porte, uma pecuária de pequeno porte, grande porte, pequeno porte em relação aos animais, tá? Então, animais de grande porte seriam o gado bovino, né? E aí ele tem um campo para você colocar a quantidade de animais que você explora naquela atividade. E é lógico que você não vai colocar um número aleatório. Esses números são os números de acordo com aquela informação que já consta na base de dados, por exemplo, da Agrodefesa do Estado de Goiás, a quantidade de animais que você tem na sua ficha. Você não vai inventar um número. E a própria Receita vai fazer o cálculo do número de animais com a área explorada para aquela atividade e ela vai te dar qual que é a porcentagem de utilização. Se é de 80% a 100%, se é menos de 80%, de 60% a 80%, então a gradação para ver em qual alíquota você vai se enquadrar para recolher aquele imposto daquele ano. Lembrando, Divino, que a gente faz a declaração de 12 de agosto esse ano, né, 12 de agosto até 30 de setembro, então é sempre nos meses de agosto a setembro, mas a Receita Federal todos os anos solta qual que vai ser a data correta para fazer essa declaração, mas a declaração é feita para aquela pessoa que é dona do imóvel em 1º de janeiro. Então, se eu sou dono daquele imóvel em 1º de janeiro, né, eu devo declarar. A declaração é feita lá nos meses de agosto e setembro, mas é referente àquela propriedade em 1º de janeiro.
Mesmo que a pessoa tenha vendido essa propriedade posteriormente?
Mesmo que a pessoa tenha vendido essa propriedade posteriormente.
Eu vou fazer um intervalo comercial e nós voltamos em alguns instantes.
Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
Hoje eu quero conversar com você sobre um tema essencial para a sua segurança e tranquilidade: o seguro de vida. A falta de conhecimento dos benefícios do seguro de vida fazem que apenas uma pequena parcela da população brasileira tenha adquirido um seguro. Um dos principais problemas em não ter um seguro de vida é a falta de proteção financeira para a sua família, em caso da falta do provedor da família. Sem um seguro, os familiares podem enfrentar dificuldades para cobrir despesas como aluguel, educação dos filhos e até mesmo despesas básicas do dia a dia. Conheça os seguros disponíveis no Sicoob Empresarial para te proteger dos imprevistos e deixar um legado financeiro para quem ama. Vá até uma das agências do Sicoob Empresarial ou chame pelo WhatsApp 64-3620-0111.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Hoje estamos falando a respeito da declaração do Imposto Territorial Rural e eu estou entrevistando o Dr. Henrique Medeiros, advogado especializado em agronegócio. Tem muita gente que arrenda terra. Às vezes até ele tem uma área própria, mas ele planta na maior parte arrendado. O arrendatário, ele tem que pagar o ITR dessa área que ele arrenda ou não?
Divino, você trouxe um ponto assim, excepcional. Arrendatário, parceiro, o comodatário não é contribuinte do ITR. Vou confidenciar a você um caso que aconteceu recente. Um produtor que procurou a gente e chegou aqui e falou assim: olha, Henrique, eu recebi essa notificação aqui e ela é referente ao ITR. Só que eu não sou devedor dela, não. Aí eu falei assim: ah, mas ele não é devedor, está me procurando. O que aconteceu, né? Será que ele vendeu e não comunicou? Houve uma divergência de informação? E aí ele trouxe a notificação e trouxe um contrato. Ele falou assim: olha, eu não sou o devedor disso daqui, porque eu fiz um contrato e que no meu contrato o arrendatário tem que pagar o ITR, ele tem que declarar e pagar, não é só pagar, não. Aí eu falei assim: olha, a legislação fala que quem faz o ITR, quem é o contribuinte, é o proprietário. O que o senhor fez aqui foi uma convenção entre duas pessoas. Então, se a pessoa não pagou o ITR, ou se ela fez uma declaração que causou uma multa e isso foi culpa exclusiva dela, o senhor pode até acionar ela pelos meios cabíveis, mas perante a fazenda pública, o contribuinte é o senhor. Então, o arrendatário, isso é muito comum, Divino, é muito comum chegar cliente que fazer um contrato e falar assim: olha, quem vai fazer o ITR, eu não quero saber de nada, eu não quero declarar, eu não quero pagar, eu quero colher só os frutos do meu arrendamento. Eu não mexo com fazenda, eu não quero contratar contador, eu não quero fazer nada. E aí você deixa na mão do arrendatário. E aqui é um grande perigo pelo seguinte: qual é a certeza que você vai ter que o seu arrendatário vai fazer a declaração de forma correta, que não vai causar, por exemplo, uma multa para você? Que ele vai declarar os valores corretos, que ele não vai querer reduzir o valor do VTN para pagar menos imposto, tá? Isso é possível fazer? Beleza, vamos fazer. Então vamos colocar critérios objetivos dentro do contrato para que quem vá fazer essa obrigação cumpra. E caso você precise acioná-lo, você tem: olha, ele era obrigado e ele não cumpriu esse requisito. Tá? Mas, voltando à sua pergunta, arrendatário, parceiro, comodatário não é contribuinte do ITR. Ele pode até fazer por uma obrigação contratual que ele assumiu, mas perante a Secretaria da Fazenda, não é ele o contribuinte.
Você falou de contador. É necessário ter um contador para fazer a declaração do imposto ou não necessariamente?
Divino, não necessariamente. Mas se você me perguntar qual que é a orientação, sempre procure. E procure alguém que tenha experiência, tá? Um contador que trabalhe nessa área rural. Porque, assim, quando você vai declarar o seu ITR, você tem dois campos. Primeiro, a declaração dos dados cadastrais. Então, você traz o número da inscrição desse imóvel na Receita Federal, a inscrição desse imóvel no INCRA, os dados de quem é o dono desse imóvel, se é um imóvel de uma única pessoa, se ele é dono de duas ou três pessoas, ou seja, se há um condomínio entre nesse imóvel. Se houver um condomínio, você tem que colocar qual que é a porcentagem que cada um explora, qual que é o CPF ou o CNPJ do proprietário que explora aquela outra porcentagem, tá? E tem um campo que você coloca os dados do imóvel. Qual que é o valor do imóvel? Qual que é o valor do VTN? O valor do VTN é o valor de mercado desse imóvel. Então, eu tenho um imóvel que eu acho que ele vale, para fins de venda, R$1 milhão, certo? Tá, eu coloco lá R$1 milhão. Só que aí não vai ser utilizado esse valor para cálculo do imposto. Por quê? Porque eu tenho que deduzir as benfeitorias que tem nesse imóvel, pastagens, cercas, galpões, silo, lavoura, floresta plantada. Para quê? Porque o VTN que vai sofrer a incidência, que vai ser utilizado para fins do cálculo do ITR, é o valor da terra nua, excluído tudo aquilo que foi incorporado à terra. Tudo aquilo. Então, você imagina assim, aquela terra nua que não tem nada. É aquela terra, aquele valor que será utilizado para fins do cálculo do VTN. E aí também exclui as áreas protegidas, que é a área de reserva legal, a área de APP. Tá? Então, essas áreas também são excluídas para fins do cálculo. Tá bom? Então, o valor, você dá o valor que você entende, que é o valor do seu imóvel, e depois você vem excluindo. No final, sobra um valor que é o valor da terra nua. E esse valor da terra nua, ele não pode ser menor do que os valores que os municípios informam para a Receita todos os anos. Desde 2003, Divino, com a emenda constitucional 42 de 2003, foi possibilitado que os municípios celebrassem um acordo com a União e passassem a deter 100% do que fosse arrecadado a título de ITR. Antes disso, o ITR ele é um tributo federal, então ele é da competência da União. Então, 50% desse imposto era da União, 50% era do município de localização. Desde 2003, autorizou-se aqueles municípios que tenham interesse e que se comprometam em cobrar e fiscalizar o ITR, eles celebram um convênio com a Receita Federal e eles passam a deter a 100% do que eles arrecadarem com esse imposto. E aí, esses municípios têm uma obrigação. Uma delas, além de cobrar e fiscalizar, eles têm que fornecer todos os anos o valor das terras do seu município. Então, tem uma tabela, o município contrata um engenheiro agrônomo, geralmente, para fazer um laudo. E nesse laudo ele coloca lá qual que é o valor da área de aptidão para lavoura, a área é boa, a lavoura regular, lavoura ruim, pastagem plantada. Então, tem vários valores. Eu até anotei aqui para a gente, só por curiosidade, para você ver. O VTN de 2024, Rio Verde, Jataí, Montevidil, lavoura aptidão boa. Ou seja, é a melhor área do município, é essa dentro dos critérios da Receita. Rio Verde está em R$ 34.025 por hectare, Jataí R$ 28.708 e Montevidil R$ 40.661.
Vamos fazer mais um intervalo? Voltamos já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
No sudoeste goiano tem muita gente que cultiva o progresso. Muitas já sabem que para alcançar boas colheitas, além de muito trabalho, é preciso contar com as parcerias certas. Por falar em parceria, a Progresso Sementes também está presente em Goiás, com assistência técnica personalizada e uma ampla variedade de cultivares da Neogen e Dom Mário, para garantir altas produtividades. Quer saber mais? Acesse www.grupoprogresso.agr.br ou fale com um representante comercial. Progresso Sementes. Semear, cultivar, progredir.
Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
Agosto e setembro são os meses em que o produtor rural tem que fazer a declaração do ITR. E hoje estou conversando com o Dr. Henrique Medeiros, que está trazendo muitas dicas importantes. Tem gente que vai lá, pega a declaração do ano passado, dá um Ctrl-C, um Ctrl-V, e tem gente que vai pior ainda. 2, 3, 4, 5 anos em seguida, ele dá um Ctrl-C, Ctrl-V e vai replicando aquela declaração. Isso é correto?
Jamais, Divino, jamais. Tudo muda, todo cenário muda. E o que, que você tem que... Quem faz isso e tem o costume de fazer isso, vou dar uma dica aqui, não é o certo, mas verifique se o seu VTN está dentro, tá dentro da mesmo parâmetro do VTN do município. Se o seu VTN está dentro do parâmetro do VTN do município, é bem provável que você não sofra uma fiscalização. É provável, pode ser que sim. Verifique se o município atualizou o valor do VTN dele. Porque todo ano, é uma obrigação do município, todo ano, informar a Receita Federal, falar, olha, eu fiz um levantamento e o valor do meu VTN aqui no meu município, para cada uma dessas qualidades diárias, são esses. Pode ser que o município mantenha o mesmo valor. Rio Verde, em 2024, manteve os mesmos valores do ano de 2023. Eu olhei por um critério de curiosidade. Ele manteve. Tá, tudo bem, ele pode fazer isso. Então, é bem provável que a minha declaração do ano passado, se eu estava dentro do mesmo parâmetro, se eu replicar ele esse ano, não vai ter problema nenhum. Mas imagine você, eu desconsidero os valores das benfeitorias. Imagine que a sua propriedade rural, o ano passado, não tinha um silo. e esse ano você construiu um silo nela de 10 milhões de reais. Esse valor dessa benfeitoria, ela vai ser deduzida. E você vai ficar replicando a sua declaração ano a ano e vai deixar de reduzir o seu imposto legalmente, que a própria lei te autoriza, por uma questão de preguiça, vamos dizer assim.
Eu vi uma propriedade, tempo atrás, curiosidade, lembrei agora, que ela fica um pedaço dela dentro do município de Rio Verde, um pedaço do município de Cachoeira Alta e um pedaço no município de Aparecida do Rio Doce. Como é que fica nesse caso?
Divino, a legislação do ITR fala que será feita pela sede da cidade, pela sede da fazenda. Então, o ITR vai ser considerado o município da sede da fazenda para fins de localização do ITR. Tá? Não havendo sede, o município que detém a maior proporção desse imóvel. Tá certo? E aí, é interessante você fazer essa pergunta, porque geralmente você tem uma fazenda que tem essas três dimensões, só que ela tem três matrículas, né? Ela tem uma matrícula no cartório de Rio Verde, da área de Rio Verde, Cachoeira Alta, da área de Cachoeira, e Aparecida, do Rio Doce, da área de Aparecida. Só que o ITR, ele não é feito por matrícula de imóvel, tá? Ele é feito por áreas contíguas, áreas que estão localizadas lado a lado. Então, esse imóvel é considerado como imóvel único. Então, eu posso ter uma, duas, três, cinco, dez matrículas. Se elas são contíguas, se elas estão lado a lado, eu considero esse imóvel como um único imóvel para fins de ITR. E aí você deve observar isso. Primeiro, a sede da fazenda. Não havendo sede, o município que detém a maior proporção desse imóvel rural para fins de localização do município.
Para a gente finalizar aqui, Henrique, o que pode trazer autuação para o produtor ao fazer a declaração do ITR?
Divino, o mais corriqueiro que a gente tem visto são o lançamento de áreas de proteção ambiental, que é a área de reserva legal, o APP, sem existir ou sem a previsão do ADA. A pessoa joga lá porque realmente existe na fazenda dele, mas ele não fez o ADA e aí ele vai tomar uma fiscalização e aquela área vai ser considerada para fins do ITR e vai ser calculada. E outra é a diminuição do valor do VTN. Pessoas que desconsideram esses valores informados pelo município declaram seus imóveis rurais com valores muito abaixo desses parâmetros indicados pelos municípios, que não fizeram laudo para subsidiar essa declaração, e eles não vão ser multados, eles vão ser notificados falando que, olha, aqui no município eu verifiquei que essa área que você declarou aí, essa aptidão que você explora, ela custa 30 mil reais, você declarou 20 mil reais, me apresenta a documentação, certo? Esse produtor rural que faz isso, ele não vai ter essa documentação. E a grande maioria das autuações são esses. Por quê? Se você tem uma área muito grande, é lógico que você vai pagar muito imposto. É proporcional. Eu queria pagar 10 milhões de ITR. Né? A minha vontade é essa. Quanto maior a área, maior o ITR. Né? E tem pessoas, produtores, que pensam assim, não, eu quero reduzir o imposto. Não é por aí. Né? E o ITR hoje ainda é um imposto muito barato. É só uma curiosidade, o ITR já foi conhecido como o imposto dos 10 reais, porque a Receita Federal não tinha fiscalização, ela não tinha, antes de fazer esse convênio com os municípios, ela não detinha informação do preço de terra. E aí você pensa no Brasil do tamanho que é, um país de dimensões continentais. Né? Então, 10 reais era o valor mínimo que você pagava por ITR. Por menor que fosse, o mínimo era 10 reais. Ele ficou muito tempo conhecido como o imposto dos 10 reais. Tá? Então, assim, se você conseguir fazer um planejamento correto, discriminando as suas áreas de proteção de forma correta, lançando as informações a título de benfeitorias, de construções que você tem nesse imóvel, você consegue reduzir bastante o valor do imposto. Desde que você faça de forma correta, com o auxílio de um profissional da área jurídica, com o auxílio de um profissional da área contábil, que entenda da propriedade rural, que entenda do imposto, e vai te auxiliar a fazer isso de forma legal.
Se ele for notificado, pode acontecer dele falar assim, nossa, a hora que eu fui digitar, o dedo bateu no número errado, eu errei, e eu quero corrigir. Ele pode corrigir?
ele tem um espaço para fazer a correção. Né? dentro dos períodos que a legislação autoriza ele. Após a notificação, se ele já foi notificado para apresentar a documentação, ele pode correr lá e tentar regularizar. Mas o que vai acontecer? Ele vai pagar a multa, porque ele vai ter que recolher o imposto que não foi pago, né? Bem provável. Ele vai pagar a multa de 1% ao mês, né? Mais correção pela Selic. Ele pode fazer e se livrar, às vezes, de algumas outras multas, né? Mas o que eu oriento é: faça de forma correta. Não tenta bater o dedo errado, não, que vai dar errado.
Meu amigo, foi muito bom, eu gostei. As informações, com certeza, são muito pertinentes. Muitíssimo obrigado, viu?
Divino, eu que agradeço, tá, o convite. Estou sempre à disposição. Tá? É um prazer falar com você, falar com a sua audiência. E tamo junto. Precisar de nós, pode chamar aqui. A todo momento a gente está aqui para trazer um pouquinho de informação para essa audiência super qualificada que você tem, que atinge aí vários municípios aqui da nossa região do extremo sudoeste.
Com certeza. Gente, conversar com o Henrique é sempre muito bom, porque ele é aquela pessoa que detém a informação e que gosta de passar para frente, gosta de contribuir, né? E essas pessoas, assim, com certeza, elas fazem a diferença na sociedade. Eu conversei, então, com o Dr. Henrique Medeiros, que é advogado especializado em agronegócio. Nós falamos a respeito da declaração do ITR, Imposto Territorial Rural. Final do Morada no Campo e eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do 12:20 aqui na Morada do Sol FM. Uma semana abençoada para você. Até amanhã. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.